A palavra.
Eu apenas pedi a palavra.
Senhor presidente.
Para que o deputado aleluia a palavra.
Dou a palavra ao ilustre deputado Valdir.
Conceda a palavra ao primeiro orador inscrito, nobre deputado.
Olá, começa agora mais uma edição do Frequência Política, o podcast do time de análise política da XP Investimentos. Eu sou o Paulo Gama e trago hoje para vocês aqui uma edição diferente da nossa conversa semanal. A gente vai reproduzir uma reunião que a gente fez com investidores institucionais para falar sobre o ambiente político da semana, no mesmo espírito das conversas que a gente traz aqui a cada sexta-feira. Participam comigo hoje a Débora Santos, a Júnia Gama e o Vitor Scaletti, além de uma participação especial do Richard Bach, que é o coordenador da área de macro sales da XP.
Hoje, comentar dois episódios. O principal foco é saber se o governo e a República caem mesmo, como falou o Luiz Miranda, ou se é o Luiz Miranda sendo Luiz Miranda. E aí um personagem controverso de Brasília, como é que a política está reagindo em geral a essa bagunça toda lá, Júnior, Paulo, falaram com um monte de gente desde ontem, como é que está reagindo Arthur Lira. Acho que a gente precisa pontuar também como é que fica a pauta do Congresso. Eu, pelo menos, acho que é muito mais negativo para a agenda do Congresso a questão lá da Sudene, do Rodrigo Pacheco, do que, sinceramente, o que está fazendo o Luiz Miranda, porque tem menos impacto, mas vale a pena a gente se debruçar um pouco mais sobre esse assunto. E as implicações políticas? Cai o governo ou não cai? Paulinho, quer começar?
Do que a gente está vendo ali, acho que não é algo para cair governo, não é alguma coisa que pegue ali a ponto de virar completamente. Ainda que todas as falas ali de deputados e tudo mais estão indo no sentido de vamos escutar o que esse cara vai apresentar na sexta-feira. Ele e o irmão vão depor na CPI, então está todo mundo assim com o pé atrás. O cara, como o Richard disse, é uma figura controversa, uma figura que está no Congresso ali há não muito tempo, um cara que se aproximou bastante da campanha do Arthur, né, Júnior? A gente conversava um pouquinho antes. Estava em todas, mas mais porque ele estava em todas do que porque ele era colocado em todas. Um fio desencapado. É um cara que fala bastante, tem um histórico controverso. Então está todo mundo assim, um pouquinho antes de entrar aqui, eu estava falando com um presidente de partido que falou, ó, pelo que conheço da peça, é bravateiro, porém, vamos esperar sexta-feira, né? Vamos esperar ali na sexta-feira, ninguém dá um tiro desse sem absolutamente nada na cabeça, vamos esperar o que é que ele fala na sexta-feira para ver em que patamar as coisas chegam. As motivações que fizeram o cara tomar essa decisão agora me parece ainda assim um ponto ali a entender. Tem algumas coisas, esse presidente de partido, que é alguém relativamente próximo ali dele, dizia que possivelmente algum tipo de pressão sobre o irmão, que ele se sentiu na necessidade de avocar para si. Mas é isso, todo mundo assim, vamos esperar sexta-feira para ver o que o cara apresenta e a partir dali você pode ter direcionamento das ações para um lado ou para o outro. O que acho que de toda maneira, independentemente do que ele fizer na sexta, vale dizer, assim, se trata ali de uma base de apoio do governo, que não é uma base que está com o Bolsonaro incondicionalmente. Então faz sentido a eles que você tenha elementos de desestabilização do governo, serve a todo mundo isso. É por isso que quando o deputado procura o presidente Arthur Lira para falar sobre os pontos, o Arthur não faz nenhum movimento ali para segurar o caso. Ele fala, não, vem cá, Luiz, vamos conversar.
Isso é importante, né, Paulo? Não fez zero movimento, né, do presidente Arthur Lira, tanto pelo que ele fala ali na CNN, quanto pelo que ele mesmo mostrou das conversas dele. Não teve movimento nenhum do Centrão de dizer, não, calma aí, pera lá, contenção zero.
Ele não apaziguou, né? Não apaziguou. E o que ele diz ali, né? Não sou tribunal de contas, não sou órgão de controle, mas na política, né? Se você chega com um problema a alguém e a pessoa não te para explicitamente, funciona como um aval. Então, assim, serve a esse grupo ali uma desestabilização do governo, porque o grupo está, de novo, está com o governo não por conta de alinhamento ideológico e tudo mais, mas está com o governo por conta de benefícios que pode colher eleitoralmente lá em 22, benefícios durante a passagem das tramitações, das propostas e tudo mais, assim, durante a negociação da agenda. E o governo mais fraco significa necessariamente um Congresso mais forte, um Congresso com um pouco mais de força para pesar a mão. Então, assim, em outros casos não semelhantes, porque acho que isso daí vai um pouco além, mas em outros casos você não tem um movimento de abafa, mas também não teve um movimento de defesa ali explícita do governo, de dizer que jamais o governo faria algo nesse sentido, assim. Ninguém, exceto os ideológicos ali mais próximos, vai sair numa fala na linha do Onyx Lorenzoni de ontem, de imagina, esse governo nunca teve contato com nada disso. No limite é isso, deixa rolar ali, e conforme o governo for se enrolando com o caso, eles vão colhendo os benefícios que dá de você ter um governo menos forte ali para fazer as negociações. Semelhante ali à questão do racionamento, até que quando o Arthur falou sobre o racionamento a primeira vez, disse a ele ali, presidente, quem tem de falar de racionamento é o governo. É, não é o senhor. E a resposta dele foi, pois foi isso que eu estou dizendo. quem tem de falar de racionamento é o governo, não sou eu. Estou deixando isso bem claro para fora, que quem tem de falar disso são eles. Porque ali, quanto mais se coloca ali um ponto de fragilidade para explorar do governo, mais fácil é para conseguir outras coisas. Então, acho que ainda está nesse nível deles deixando as coisas acontecerem como deixaram no começo, deixar ver para onde é que anda. Na melhor das hipóteses para eles, fica um pouco mais de fragilidade, o governo com CPI aberta, precisando ceder ali em vários outros pontos. A depender do que ele apresentar no depoimento de sexta-feira, acho que eles podem carregar na tinta ou reduzir um pouco a pressão, mas o fato é que essa primeira chacoalhada ali já coloca o governo numa posição um pouco mais de defensiva. A fala do Onyx lá ontem mostra bem, né, que sentiu ali, é típico ali quando você convoca uma coletiva com esse tom ali, uma coletiva sem pergunta.
Não foi uma coletiva, Paulo, foi um pronunciamento, né?
O tradicional, né? A coletiva tradicional ali desse governo, essa daí sem pronunciamento mesmo. Mas acho que é um pouco isso daí. Posição de deixar as coisas rolarem, de deixar acontecer. Não vimos, né, nenhum tipo de movimento explícito de defesa ali do governo nesse meio tempo, aguardando ali sexta-feira para ver se carrega na tinta ou se o negócio vai se diluindo, a depender do que o Luiz Miranda conseguir trazer de novidade.
Eu acho que dá para traçar alguns paralelos com 17 lá do Joesley Day, e até vale um pouco, né, Paulo, para essa situação que a gente está agora, porque o país passou por um Joesley Day, o presidente não caiu e era um presidente com 8% de aprovação, sem militância, sem muito apoio. Eu acho que é difícil isso dar na testa do Bolsonaro, a não ser que apareça alguma coisa maior do que o que já tem. Mas o impacto no Congresso ali, a gente viu de perto, né, Paulo? Assim, o Congresso vai se apoderando do governo, vai fazendo cada vez menos e vai cobrando cada vez mais para fazer esse menos. Aí eu queria jogar a bola aqui para a Júnior, que falou com bastante gente. Júnior, assim, dá para traçar esse paralelo? Estou viajando. Esse negócio do Rodrigo Pacheco é tão importante quanto essa situação aí para travar o Senado do jeito que a gente já está vendo, meio travado ali? Como é que fica a agenda do governo, esses interesses que tem lá, reforma administrativa, tributária, todas essas agendas micro que tem ali rodando no Congresso? Como é que você vê isso sendo ou não impactado por esse caso aí dos irmãos Miranda?
Dá para traçar sim, Richard, que eu acho que o efeito imediato desse episódio que a gente viu ontem é o governo se tornando ainda mais refém do Centrão, dependendo ainda mais do Centrão. A gente está lendo essa questão, a saída do Salles, como uma coisa secundária, mas eu acho que as motivações, o que aconteceu lá e a consequência também tem a ver com isso, com esse grau a mais de empoderamento do Centrão. O Salles estava sendo muito pressionado pelo Centrão para sair. Desde a saída do Ernesto Araújo, a ideia ali na cúpula da Câmara era que o Salles fosse junto. O governo segurou a pressão, o Salles era talvez o último bastião ali daquela ala mais ideológica, mais barulhenta do governo, que servia, tinha uma função importante para o presidente Bolsonaro de agrupar a militância mais ideológica, e aí, enfim, ele estava ali sob pressão, fogo cruzado. Acho que o timing escolhido pelo presidente para fazer essa demissão foi justamente para dividir um pouco as atenções com essa história da Covaxin, essa denúncia que veio ontem, que ainda, como vocês falaram muito bem, ninguém sabe ainda lá no Congresso aonde vai parar, está todo mundo querendo esperar para ver se, de fato, o Luiz Miranda, que é um deputado que não tem ali um grande histórico de serviços prestados, de política para a sociedade, se ele vai, de fato, trazer algo concreto, algo que possa enrolar o governo de alguma forma, ou se não, ou se foi algum tipo de bravata, né? Acho que todo mundo está esperando para ver. Mas o fato é que o clima ali no Centrão que a gente sentiu conversando com os parlamentares é um clima de... Estamos aqui com mais uma janela de oportunidades. O presidente agora vai ter que, o governo vai ter que se defender, o governo vai precisar ainda mais da ajuda do Congresso. Então, isso dá mais poder de fogo para o Congresso. Se você fizer uma leitura assim mais política, o Congresso conseguiu derrubar alguns ministros nesse governo, conseguiu fazer ministros e ainda está de olho em outros ministérios. Então, acho que a gente tem que observar como ficarão, por exemplo, as pressões sobre o Ministério de Minas e Energia. Paulo citou essa questão do racionamento, isso é algo que a forma como o Ministério de Minas e Energia lidou com essa questão do ponto de vista político, trouxe esse assunto ali antes de se liquidar a MP da Eletrobras no Congresso, causou ruído. A gente ouve parlamentares dizendo que o ministro Bento Albuquerque ele não tem tanta sensibilidade política, isso é algo que incomoda, então acho que a gente vai ver pressões sobre esse ministério. A gente vai ver novamente acesa a pressão sobre o Ministério da Economia. A gente vira e mexe, qualquer coisa que acontece no governo, a gente volta a ouvir que tem que ter o desmembramento, tem que ter a recriação do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o Ministério do Planejamento. Então, acho que a gente vai voltar a ver isso e com o Centrão com maior poder de fogo. A gente vai ter agora também o início da discussão do orçamento de 2022. Vai ser um momento que a gente vai ver um Congresso ainda mais com poder de fogo, ainda mais empoderado, para, por exemplo, negociar as emendas de relator, que a gente já viu isso acontecer, esse orçamento de 2021, acho que em 2022 pode ser algo talvez até em maior escala. Um Congresso, uma cúpula da Câmara, cúpula do Senado, com um poder bem relevante de negociação sobre o governo. E essa questão do Senado também, Richard, eu acho que é um elemento que ele toca fogo ali nesse caldeirão que a gente já estava vendo no Senado, de CPI acontecendo, de embates políticos muito acalorados. A gente viu a dificuldade que o governo teve para votar a MP da Eletrobras, que o governo teve que abrir mão, teve que deixar passar praticamente tudo que o Senado quis para fazer essa MP aprovar. Então, eu acho que esse veto do presidente, que foi a pedido do Ministério da Economia para que esses outros municípios de Minas Gerais não entrassem na área de influência da SUDENE, causou um incômodo enorme no presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Ele foi a público ontem criticar esse veto. É um veto que a gente pode imaginar que provavelmente vai ser derrubado. O Congresso vai dar uma resposta política desse incômodo. E eu acho que tem potencial, sim, para afetar também a pauta. O Senado agora, antes do recesso, tem alguns projetos para votar, alguns projetos de interesse do governo. Eu estava conversando ontem com a Débora sobre o PL cambial. É o tipo da proposta que pode sim ser jogada lá para frente, porque o Rodrigo Pacheco ele vai de alguma forma reagir, além da mensagem pública no Twitter que ele divulgou ontem, ele vai sim reagir com o poder da pauta, que é o poder maior que um presidente de Senado, de Congresso tem. E outro ponto importante que eu acho que você perguntou das reformas, talvez o andamento das reformas não seja comprometido, porque essas reformas elas ganharam vida própria no Congresso. O Arthur Lira virou o dono da reforma administrativa, ele vai tocando apesar do pouco entusiasmo do presidente, mas essas reformas vão sair à cara do Congresso, assim, o Congresso vai cobrar o preço dele, vai colocar suas digitais, vai colocar as suas vontades naquelas reformas, na tributária, que deve ser inclusive enviada hoje, o PL das reformas na questão da renda, da tributação sobre renda, deve ser enviado hoje pelo governo. Então, acho que essas reformas vão sair muito à cara do Congresso. O governo passa a ter pouco poder de decisão sobre a forma como essas propostas vão ser aprovadas.
Como a gente viu bem na Eletrobras, né, Gina? Acho que foi uma boa proxy ali, né, das próximas discussões, né?
Total, assim, a Eletrobras ficou cheia de CEPs, assim, tinha para todos os estados ali, para todos os gostos, para todos os grupos políticos, foi o que o governo acabou fazendo para deixar passar. Então, a gente já viu isso na MP da Eletrobras. Acho que a gente vai ver coisas semelhantes acontecerem nessas reformas importantes que o Congresso está tratando agora.
Daí é perigo, porque vai ter a história lá do Bolsa Família, que vai ter tramitado no Congresso. O problema desse enfraquecimento do governo e o Congresso fazendo o que quer é que você tem mais risco nessa votação do Bolsa Família, de aumentar o valor mensal ali, e aí tem uma pancadinha fiscal, você tem risco em todas as matérias que estão ali, inclusive a tributária. Mas essas negociações do Congresso com a sociedade civil organizada ou não organizada, com os empresários, sem a mediação do governo, ela tende a ser muito dura, né? Para o setor privado, especialmente. Então, acho que vem alguns problemas ali derivados desse enfraquecimento do governo acelerado, assim. Talvez não seja nada que o mercado consiga colocar no preço, tão evidentemente que nem a questão do Bolsa Família, que aí é fiscal mais evidente, mas tudo fica mais difícil ali, com qualidade legislativa ruim. Se você olhar para o símbolo da Eletrobras, legal, parabéns, precisava fazer, é isso. Mas se você olhar em volta, é feio demais. Assim. Essa coisa de CEP, chegaram a discutir mesmo, né, Paulo, quase, né, de colocar ali uma que atenda o Davi Alcolumbre.
Eu falei, mas fica feio colocar ali o endereço, tipo, já colocar vai ser feito na Amapá, onde o Davi Alcolumbre escolher, falando, mas tem vários jeitos de colocar, né? Você consegue colocar num estado da região norte que não tem a ponto de distribuição de tal e tal e tal jeito, assim que você olha, bate ali e vê que pô, só cabe no Amapá. E tem outro ponto disso também, que eu acho que dá para mencionar quando a gente vai pensar ali em Bolsa Família e tudo mais, que eu acho que é um ponto para marcar ali também, é que na Eletrobras, assim, o governo foi cedendo uma cora ali nas conversas, o time do Ministério da Economia, Minas e Energia, foi aceitando ali as imposições que o Congresso fez e tudo mais, mas você não tinha a parte política do governo ali pressionando em algo que visivelmente fosse trazer benefícios ou dividendos para o próprio governo. No Bolsa Família agora, você vai ter uma situação, em termos de divisão ali do governo, semelhante ao da PEC emergencial, onde você teve o Bolsonaro querendo fazer acenos para a própria base. Então, o governo tem interesse, a parte política ali do governo tem um interesse muito claro para que lado andar, E a gente vai ver a situação em que a parte política do governo vai de novo se juntar à base no Congresso para caminhar numa direção ali de fazer um programa que atenda aos dois lados. E dessa vez, um dos deputados ali que participaram das conversas da PEC emergencial, o Marcelo Ramos, ele sempre relata, né, da situação que eles tiveram na reunião, a discussão em que o Congresso e o Arthur Lira, de alguma maneira, disseram, pô, não dá para tirar o Bolsa Família da frente, pera lá, tem limites, enquanto o governo dizia que tudo bem. Era uma situação que o Congresso estava tentando segurar uma linha do governo. Ele disse que agora, por esse ambiente ali que a gente está relatando aqui, talvez não haja a mesma predisposição do Congresso. Enfim, todo mundo pensando ali em 22 também, que o governo vai se juntar a essa parte mais gastadora do Congresso, talvez sem os mesmos filtros e freios que a gente teve ali na discussão da PEC emergencial.
Mas o que dá para a gente ver à distância aqui, acho que tem dois riscos evidentes, muito evidentes, assim. Essa correção da tabela do imposto de renda e o Bolsa Família. Acho que são essas duas que estão, assim, que vão pular, vão saltar os olhos ali de quem vota no Congresso e vão pressionar o governo para aumentar os valores, para ser mais benéfico para o contribuinte e menos para o fiscal. Tebs, quer falar aí das implicações no judiciário? Tem rolo no Ministério ali da Saúde? Não tem rolo? Né? Sei que ficou anos no STF, ele já viu de tudo que tinha para ver em Brasília. Tem rolo ali ou não tem, né? Os caras estavam armando alguma coisa, o Luiz Miranda está falando besteira, como é que é? E o que a CPI faz com isso, assim, mais importante de tudo? Qual que é o desdobramento político e judiciário, jurídico, que isso pode ter?
Primeiro, vamos desculpar o meu vizinho em obras. Enfim, ele está no direito constitucional dele de quebrar a própria casa em horário comercial, enquanto nós falamos, então vamos desculpá-lo primeiro. Vocês vão ouvir uma marreta aí. Primeiro que a gente viu nesse episódio várias pessoas sem foro privilegiado. Então, o que a CPI vai fazer é indiciar essas pessoas, eventualmente abrir inquérito a respeito disso. A gente está vendo o parlamentar, ele não teve, enfim, participação no fato. As pessoas que são implicadas, ou seja, que são em tese suspeitas de terem tido alguma participação, tanto no suposto superfaturamento ou no suposto pressão para fechar com aquela empresa que não vinha cumprindo o contrato, essas pessoas são servidores de segundo escalão e, no máximo, isso pode transbordar para o líder Ricardo Barros. O que, enfim, ainda não existe essa conexão clara por ser feita. Obviamente, se fazem conexões assim, que não provam nada, que é a vida pregressa ou o passado, o fato deles se conhecerem, o líder Barros e um dos sócios da empresa Precisa. Mas é uma questão de segundo escalão. E o problema dessa questão é que coloca o governo numa posição de vidraça. Como a gente viu, e o Richard lembrou bem naquela questão do Temer, assim, a gente chegou um momento no Brasil em que a gente tinha um áudio do presidente da República conversando com um criminoso confesso, porque se ele fez delação premiada, ele confessou crimes, né? Numa situação muito inusitada para ser um presidente da República, e isso conseguiu ser revertido. Ontem, em pronunciamento, o Onyx e o governo rezaram completamente a cartilha. Também me lembrei muito daquela coletiva, daquele pronunciamento do Michel Temer, em que ele falava de forças ocultas, enfim, desqualificar a pessoa que está fazendo, que está levantando a suspeita, é de manual, é o primeiro passo, e eles fizeram muito bem, bem certinho, desqualificaram, ameaçaram o Luiz Miranda. As ameaças de processo, tanto contra ele, contra o irmão servidor, enfim, são mais um pouco do estilo do governo Bolsonaro, que é mais combativo. Mas eles fizeram o que precisava ser feito ali, o dever de casa nessa questão. E desqualificar também a prova. Como a gente viu lá em 2017, que teve, enfim, várias perícias naquele áudio, eles já disseram que o documento pode ter sido forjado, né? Aquela nota fiscal apresentada pode ter sido forjada. As conversas com o ajudante de ordens também não são altamente reveladoras. Ah, avisei tal coisa ao presidente da República. Uma ponta que ficou solta foi que realmente o Palácio do Planalto não comentou o encontro do presidente, né, o suposto encontro do presidente com o Luiz Miranda e o que eles conversaram. E a gente também não consegue ainda entender qual seria a motivação do Luiz Miranda nisso. Mas, assim, resumindo, o fato é que o governo já virou vidraça, já precisa, já está na posição de se explicar. E, assim, a gente viu isso em outros governos, acho que, enfim, guardadas as devidas proporções. Como a gente viu a partir de 2003, na CPI dos Correios, a gente tinha ali um momento em que o governo começa a ter que dar explicações sobre essa questão. Gasta tempo com isso, alimenta o discurso de oposição, principalmente num pré-ano eleitoral. Então, assim, teremos uma grande questão jurídica, com risco jurídico de ter o presidente da República arrolado numa investigação, como a gente viu com Temer, ou de ter figuras do primeiro escalão do governo? Não. A gente já percebeu também que apertou a investigação, a gente viu isso com Salles, a gente viu isso com o ministro do Turismo, apertou a investigação, o presidente segura até onde dá, mas apertou a investigação, as pessoas saem do governo, que eu acho que é para responder fora do governo as eventuais acusações, é o certo. Então, eu acho que o governo passa a ter que dar esse tipo de explicação. A parte boa é que não tem primeiro escalão ainda. A parte ruim é que tem o Pazuello, que isso, a chance disso chegar no Pazuello é só uma questão de tempo. E tem também aí que a gente precisa prestar atenção na interferência do Supremo. O Supremo muito provavelmente vai dizer ainda nos próximos 6 dias que não devem ser convocados os governadores. Vai suspender a convocação dos governadores para a CPI. Ou seja, tira mais um assunto da CPI que seria favorável ao governo, que seria um assunto para aliviar essa pauta do governo. E a CPI vai ficar focada quase que exclusivamente nisso. Então, eu acho que o desgaste político, esse vai e vem de ter que ficar se explicando, as várias manobrinhas jurídicas que os senadores na CPI e que a oposição, o presidente Bolsonaro, vão fazer para provocar assunto nisso, acho que são muito mais desgastantes ao longo do tempo, assim como pequenas faquinhas, como numa tourada ali, enfim, pequenos cortes e não um tiro de morte, eu tenho a impressão. Assim, em relação ao presidente da República, é bastante difícil ter alguma prova que o envolva juridicamente nisso, que o coloque como investigado, como parte de um inquérito. Se houver alguma culpa em relação a esse tema, tem muita gente ainda na frente para segurar essa culpa antes de chegar ali no primeiro escalão nas pessoas mais próximas do presidente.
Esse é o principal ponto, assim, tá longe do presidente, em que pese o Luiz Miranda tentar levar a crise lá para o Planalto, mas assim, o fato é que ainda tem que rodar muito para chegar lá.
Ainda o Luiz Miranda perguntar dos desdobramentos que podia ser os principais riscos dessa reforma com cara do Congresso. É um pouco do que a gente viu ali, de novo, pegando a proxy da Eletrobras, tá? Uma coisa que vai atender demandas paroquiais ali e pouca preocupação com o fiscal. Acho que esse talvez seja o principal risco ali. Então, quando a gente trata de reforma tributária, em CBS, por exemplo, puxadinhos ali para atender setores específicos, alguma coisa além ali de 2-3 alíquotas que o governo está pensando, com muitos desdobramentos, muitos puxadinhos ali. Quando fala de tributação sobre renda, abriu a caixa ali ou para populismos do tipo taxações específicas ou ampliação demais da faixa de imposto de renda, evidentemente com o Ministério da Economia trabalhando na direção contrária, né? Mas é a força para esse lado. Quando fala de Bolsa Família, também é alguma coisa que comprometa todo o espaço fiscal que a gente vai ter ali em 22 e que tenha pouca preocupação com o para frente. É a reforma com a cara do Congresso, é a reforma com mais cara de colcha de retalho, que atende muitos setores específicos e com pouca preocupação fiscal. Acho que minha cabeça sobre os riscos ali de reformas com cara do Congresso. E uma outra aqui sobre popularidade. O que a gente tem de dado, Vitor, sobre impacto de corrupção na imagem do governo? Isso afeta a popularidade? Isso é definidor de voto em 2022? O que é que parece?
De quem acompanha aqui nosso trabalho, quando a gente soltou a última pesquisa, a gente até, na última conversa, a gente mostrou aquela relação que a gente está acompanhando bem de perto entre a popularidade, a avaliação negativa do presidente, coronavírus e economia. Esses que são, historicamente, a gente tem aquele modelinho de aprovação que mostra que a popularidade do Bolsonaro deveria ir para um patamar de 40 com 45 perto da eleição, assumindo que o nosso cenário de atividade e inflação aqui da XP se materialize. É 25 esse ano, 2 ano que vem, desemprego caindo e a inflação 3,8 ano que vem. O que a gente está olhando nos últimos 2 meses, a descorrelação dessas coisas, né? Elas andaram relativamente bem entre o começo da pandemia e até o começo desse ano, e agora começou a descolar, né? A popularidade continua ruim e piorando marginalmente, enquanto a percepção em relação à atividade e a pandemia começa a melhorar. A corrupção entra um pouco nesse... A gente tem uma terceira variável ali que a gente usa também bastante, que é a percepção de notícias sobre o governo. E a corrupção, e a gente tem 2 perguntas na pesquisa, tá? Uma específica sobre corrupção, se a percepção das pessoas que a corrupção vai melhorar, piorar ou ficar igual, e a gente tem essa de percepção das notícias. O que me chama atenção também é que, apesar da melhora da percepção em relação à economia e à pandemia, essa percepção em relação às notícias não tem melhorado. Ela não piorou mais, ela melhorou 1 ponto percentual, mas ela está de lado aí há alguns meses já. O que pode sugerir 2 coisas aqui, que é o que me intriga no curto prazo. E pensando para a eleição, na intensidade das coisas. É se esses fatores políticos vão quebrar essa correlação do modelo de longo prazo em relação à atividade e inflação, em relação à popularidade. E aí a gente tem 3 cenários, né? Um é que não quebra e a popularidade sobe rápido, deveria, pelo modelo. Um é um intermediário, que ele fica no meio do caminho, né? E tem um terceiro ponto que ele pode, olha, o efeito pode ser tão grande que acabe segurando ou derrubando ainda mais a avaliação. No momento, eu estou inclinado aqui para o meio do caminho, que deve melhorar marginalmente, deve melhorar a aprovação daqui até a eleição, provavelmente menos do que o modelo sugere que deveria acontecer. É, acho que a corrupção, essa percepção em relação às notícias, talvez as notícias de economia e pandemia comece a melhorar, mas essa cristalização da imagem da população em relação ao combate do governo à pandemia e a parte de corrupção ou problemas no combate à pandemia ali em geral podem acabar segurando um pouco essas notícias mais negativas ao longo do tempo, e isso também é correlacionado com a aprovação. Então, isso deve segurar um pouco mais, por mais que a economia e a pandemia melhorem. Então, é um pouco que eu tenho na cabeça, mas a gente tem 2 meses de dados dessa descorrelação. Ainda é pouco, mas, enfim, é uma coisa que já está me incomodando bastante pensando para o ano que vem. A pergunta automática é a seguinte, e a eleição? O Bolsonaro é um candidato forte, fraco, etc. Ele já é um candidato forte hoje. Então, assim, eu não consigo entender como é que as pessoas acham que ele pode se enfraquecer daqui até lá se as coisas ficarem como estão. Não estou nem falando que vão melhorar ou melhorar menos. Assim, hoje ele já é um candidato competitivo. Então, eu não consigo entender como ele deixaria de ser competitivo se o cenário daqui até lá ficar igual ou melhor. Então, assim, é o pouco que eu tenho na cabeça.
Vou pegar uma que chegou aqui pelo WhatsApp para a Júnia. Você mencionou ali a possibilidade, né, do governo enviar ainda hoje um projeto sobre reforma na tributação sobre renda. E ali vale falar um pouquinho mais sobre isso. E a pergunta específica que chegou é para falar sobre JCP e taxação de fundo exclusivo. O que é que a gente tem ouvido do governo sobre isso?
A intenção é enviar ainda hoje esse projeto de lei. Economia fazendo os últimos ajustes, as últimas contas. Tem questões técnicas e questões políticas também. Então, o governo pede alguns pontos, a economia faz as contas para tentar adequar. Em relação ao JCP, juros sobre capital próprio, nesse esboço que está até agora, que provavelmente é o que vai ser enviado, traz o fim da dedutibilidade do JCP. O que, na prática, acaba com o JCP, né? Porque ele deixa de ser atraente para quem usava esse mecanismo e depois fazia a dedução no imposto de renda. Então, o JCP provavelmente vai acabar, sim. E aí, a gente vai ter o começo da tributação de lucros e dividendos. A ideia é que seja uma alíquota de 20%. Em relação aos fundos exclusivos, a gente tem ouvido também que provavelmente vai começar essa tributação. A alíquota que está até agora no projeto é de 15%. Existe uma pressão do Congresso para que isso ocorra. Eles mencionam aquela questão da justiça social, de que não tem sentido esses fundos não serem tributados. O governo também gosta da ideia, porque, afinal de contas, vai aumentar a arrecadação. Então, é muito possível, sim, que isso venha. Isso está ali no texto que está nas mãos do Palácio do Planalto, recebendo o último pente fino para enviar para o Congresso. Então, vem a tributação de 15% sobre os fundos exclusivos. E tem um ponto que ainda estava sendo definido, mas que até essa última versão estava ali, é tributar o estoque desses fundos já, aí com uma alíquota menor de coisa de 10%. Então, isso pode acontecer também, mas esse ponto do que já tem e não o para frente, isso ali ainda estava sendo definido. Mas, enfim, os parlamentares, eles gostam bastante da ideia de tributação desses fundos, de tributação de lucros e dividendos, né? Algo que a gente estava ouvindo bastante ali no Congresso, então que tem boas chances de passar. Do lado da pessoa física, tem essa questão de você aumentar a faixa de isenção para perto ali de R$ 2.500, e o governo ainda está fazendo os últimos ajustes das faixas da tabela progressiva. Não vai mexer com as alíquotas, a última alíquota vai continuar sendo 27,5%, mas está mexendo com os valores dos salários que vão se enquadrar em cada alíquota. Então, isso também era um cálculo que até hoje estava acontecendo. Mas a expectativa, sim, é mandar hoje essa proposta, e com o Arthur Lira lá muito entusiasmado para fazer avançar, para entregar essa, pelo menos essa parte da reforma tributária. Vai entrar ali alguma coisa ou outra que também não tem muito a ver com a proposta original do que a gente estava vendo ser discutido naquelas PECs da reforma tributária, por exemplo, um ponto sobre a atualização de bens imóveis. Era um pedido do próprio Palácio do Planalto, vai ser feita uma atualização com uma alíquota bem benéfica para o contribuinte, é algo que deve estar também nessa proposta. Vai ser um projeto grande, né, cheio de pontos que vão entrar no lugar do que seria de fato a reforma tributária.
Boa, Júnior. Débora, o pessoal está preocupado com sua visão preocupada sobre o Supremo em relação à autonomia do Banco Central.
Eu comecei a semana bem mais preocupada, porque eu estava na semana passada. O Barroso devolveu o pedido de vista e o julgamento vai ser retomado na sexta agora, dia 25. O que acontece é que a gente tem um argumento e um voto que veio, o que me preocupou é que veio um voto do ministro Lewandowski, muito mais duro do que a gente imaginava, e tentando vincular os ministros em jurisprudências anteriores, dizendo, olha, você, Alexandre, você votou assim em relação a outro caso. Por que você vai votar diferente nessa questão formal, no caso só porque é o Banco Central? Assim, ele não escreveu isso, mas era o que ele queria dizer com a forma no juridiquês que ele montou o texto. Assim, os ministros começaram a ficar muito fechados sobre esse assunto. Isso gerou um desconforto mesmo, porque num governo como esse, em que o legislativo já está super inflado, como o Richard e o Paulo falaram, se você tem um vácuo, um enfraquecimento do executivo, o legislativo vai tomar esse protagonismo. É complicado você ter jurisprudência no Supremo que aceita um vício de iniciativa assim, porque aí você dá um salvo-conduto para o Congresso começar a legislar em matérias que não são da competência deles, que não é o Congresso que tem que provar. Mais uma vez, desculpem o meu vizinho. Aí o que aconteceu? Eu saí ligando para todo mundo de novo, conversando, o ministro Barroso pediu vista e ele vem com o voto divergindo do Lewandowski. Ele está burilando esse voto, preparando, ele vai superar essa questão do vício formal e vai trazer uma série de argumentos para isso, para poder dar mais um pouco de conforto, criar uma ponte para outros ministros que entendem, porque a gente tem no Supremo uma maioria que é a favor do mérito da autonomia do Banco Central, ou seja, acha que a autonomia do Banco Central é boa para o Brasil, mas tinha dificuldade de passar por cima dessa questão formal por conta dessas coisas que eu acabei de dizer. Então, o Barroso vai trazer uma proposta para essa ponte para tentar tornar mais confortável para os ministros ignorar esse vício formal, que, de fato, na minha opinião, realmente existiu. E você teve um movimento ali do próprio governo, do Augusto Aras, criando um clima de que o próprio Bolsonaro, uma fofoca de que o Bolsonaro teria se arrependido da autonomia do Banco Central. Isso tudo foi criando uma dúvida na gente de se o presidente poderia pedir ao ministro Nunes Marques e argumentar com ele, argumentar com o ministro Toffoli, que são mais próximos a eles, que votassem para derrubar a autonomia do Banco Central. E aí a gente trabalhou bastante essa semana, conversou bastante, o placar está apertadíssimo, eu continuo um pouco preocupada, mas mantenho o meu call de que a autonomia vai ser mantida. Assim, não tão fácil. E o comportamento do Campos Neto tem nos mostrado isso. A agenda dele está sempre, todos os dias, lotada de conversas sobre isso. Ontem, o Lira e o Pacheco foram juntos ao Supremo conversar com o Fux especificamente sobre isso, ou seja, tem um monte de coisa acontecendo entre CPI, enfim, entre o Judiciário e o Legislativo, e eles foram lá só falar disso. E a conta é, vai ser apertado, mas vai dar. Vai ser com emoção, porque o julgamento começa dia 25, aí ele para no dia 1º, quando começa o recesso do judiciário, e ele só volta, ou seja, o resultado só vai ser proclamado no dia 2 de agosto, quando termina o recesso do judiciário. Então, a gente vai ter meio que um intervalo aí com o julgamento parado. Eu espero que a gente tenha maioria, que o pessoal se ligue e forme a maioria antes do recesso, né, Paulinho? Para a gente poder ir para o recesso sem esse peso, né? Para o mercado poder ficar mais leve, né? Eu tô meio que dando esse recado para a galera aqui.
Já deve ser, então, com o ministro novo do Supremo, né, Débora, essa decisão.
Marco Aurélio votando, aí o ministro novo não pode votar em cima do voto dele, a cadeira já votou.
Só um ponto que eu lembrei quando o Richard falou das dificuldades ali no Senado, né? Você tem a CPI, você tem agora essa questão da Covaxin pegando fogo, teve o problema do veto na inclusão dos municípios de Minas na área da Sudene. A gente tem ouvido que o clima lá no Senado para indicação do novo ministro do Supremo não está bom também. O preferido do presidente Bolsonaro, que é o André Mendonça, ele tem conversado com senadores, mas o que a gente ouve é que, se fosse hoje, ele não seria aprovado em sabatina no Senado. Então, o governo vai ter que trabalhar bastante também para desfazer essas resistências que a gente tem visto ali.
A coisa do timing, isso mata ali os seus 20 dias, um mês fácil, né, de discussões no Senado. Assim, deixa tudo parado em torno disso, porque o governo vai fazer outra coisa. É um negócio meio que ponto de honra para o Bolsonaro. Se perder, é muita vergonha.
Você tinha uma tentativa de antecipar isso, né, Débora, que foi ventilada lá no passado, de fazer já nessa semana de esforço concentrado, mas o ambiente, né, Juliana, não está permitindo esse tipo de inovação,
ser,
não, né?
É, vai ser em agosto, com certeza vai ser em agosto, enfim, com certeza até ele, o Bolsonaro, mudar de ideia, mas assim, todo mundo junto que você pergunta diz que vai ser em agosto, quem teve com o Bolsonaro nos últimos dias diz que vai ser em agosto e diz que ele quer muito o André, mas que ele não vai brigar com o Centrão por causa disso. Então, existe até a possibilidade, a gente escuta, ontem eu escutei isso duas vezes de duas pessoas diferentes, que me chamou a atenção, de que possa se fazer um jogo combinado, uma jogada ensaiada de colocar o André ser rejeitado, e o presidente poder dizer, veja, comunidade evangélica, como eu tentei, e o Congresso, que não são todos ali pessoas ligadas às questões dos costumes e da religião como a gente gostaria, eles foram lá e rejeitaram. Agora você é obrigado a colocar Augusto Aras. Então, o
movimento ousado, né, Débora?
Ousadinho.
E o Humberto Martins, Débora, porque o que a gente ouve ali no Senado é que ele seria o nome favorito dos senadores.
Mas o Humberto Martins, parece que o Flávio não gostaria de tirar, e dizem que o grande articulador dessa questão dos nomes é o senador Flávio Bolsonaro, e que ele não gostaria ainda de tirar o Humberto Martins do STJ por conta das questões que ainda passarão pelo STJ de interesse do senador Flávio Bolsonaro. Tanto o Humberto quanto o Aras, eles têm um problema de serem muito bons jogadores para o time, assim, técnico nenhum que abre mão deles na escalação, sabe? E são difíceis de serem, assim, como diz o pessoal do basquete, não tem bancário para substituir Augusto Aras e Humberto Martins.
Boa. A gente tem mais uma pergunta aqui, eu acho que essa é para o Vitor. Pergunta um pouco sobre crise hídrica, crise energética, inflação, o que é que a gente está olhando disso e perspectivas ali para esse segundo semestre?
Bom, vamos lá, de crise hídrica, a gente conversou com duas consultorias recentemente do setor, as duas não descartam o potencial racionamento, mas coloca que não é, você teria que chover menos do que está chovendo, e a gente tem uma série de medidas, parte delas já começou a entrar em vigor, para tentar manter o equilíbrio do sistema até o período chuvoso. Tem a questão de preço, que a Tati, aqui, nossa economista de inflação, a gente já mudou para a bandeira vermelha 2, já há algum tempo, até o final desse ano, e também tem a discussão lá do valor da bandeira, né? Que sobe 20%, 50%, 60%, valor da bandeira 2. Está nessa discussão que deve sair até o final dessa semana. Por enquanto, é isso. Agora, como é que isso pega aprovação e eleição? O nosso modelo de aprovação ele é desde o governo FHC. Então, ele tem uma dama específica para quando aconteceu o apagão em 2001. Então, foi um efeito político que afetou a aprovação presidencial na época, além do que afetou... mais do que afetou, né, as variáveis econômicas. Ou seja, o modelo precisou de uma dame para poder pegar esse efeito específico, e a dame é significativa. Então, se isso acontecer e a percepção da população for de que o governo agiu mal, ou enfim, acho que tem um potencial importante, relevante, para ser uma coisa que puxe para baixo o Bolsonaro. Acho que é isso. Assim. E aí, do mais, tem que ficar olhando. Se tiver algum efeito adicional, inflação... em atividade econômica, isso acaba entrando no modelo pelas variáveis econômicas. E aí aquele range de 40 com 45 para o momento da eleição possivelmente fica mais baixo se a inflação subir ou se o desemprego ficar mais alto que a gente imagina. Acho que é um pouco que eu tenho na cabeça, não sei se eu respondi exatamente a pergunta, mas é o que a gente está olhando.
Essa foi a edição dessa semana do Frequência Política em um formato especial. Espero que vocês tenham gostado da conversa e eu volto aqui na próxima sexta-feira falando mais uma vez do que a gente tem na agenda da política nessa semana e do que a gente prevê e projeta para os próximos dias que vai chamar a atenção dos mercados. Eu lembro que a gente tem a edição e a produção da Liliane Lima e do Diego Bandeira e agradeço mais uma vez pela audiência. Até a próxima sexta-feira.